Glória a Deus. Deus abençoe, meus irmãos. Vamos já ler o texto que está em Jó, capítulo 42. É sempre bom rever os irmãos, não é? Eu falei para a pastora Isabel que a gente ficou aqui um ano e pouco, mas parece que a gente congregou aqui uns 20 anos. Não é verdade? Parece que a gente congregou muito, né? E a gente é muito feliz por essa igreja. Essa semana eu visitei, fui levar a Andréia para o colégio lá em Campo Grande, e um pastor que orou comigo quando a gente era jovem na igreja, hoje ele é pastor da Assembleia de Deus, e a gente conviveu muito, um homem de Deus. A sua esposa teve câncer 8 anos, faleceu há 2 anos, e a gente orava por ela, e ele estava lá dirigindo trabalho de oração, cura e libertação, com a mesma alegria de quando eu conheci ele com 20 anos. A mesma alegria, servindo a Deus, dando glória a Deus, falando em mistério, porque o Espírito de Deus é que renova as nossas vidas. Jó, capítulo 42, diz assim: Então respondeu Jó ao Senhor: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havia dito, e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Tendo o Senhor falado estas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz, o temanita: A minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não disseste de mim o que era reto como meu servo Jó. Tomai, pois, 7 novilhos e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós. O meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura, porque vós não disseste de mim o que era reto como o meu servo Jó. Então foram Elifaz, o temanita, Ebildade, o suíta, e Zofar, o naamanita, e fizeram como o Senhor lhe ordenara, e o Senhor aceitou a oração de Jó. Podem sentar, queridos. Quero dizer para o Dudu, cadê o diácono Eduardo, o famoso nosso Dudu, que eu vou ser arrebatado contigo. Você com esses quilinhos e eu com meus quilões. Não é isso? Vai, o poder vai ser o mesmo, a velocidade vai ser a mesma. Bom, meus irmãos, eu não sei se eu já preguei aqui sobre essa personagem, essa pessoa chamada Jó. Vou tirar o óculos. Depois que eu operei a vista, essa claridade me deixa com um pouco de dor, né? Botaram o tal do cristalino e agora eu enxergo, vejo tudo muito claro. Mas eu quero falar sobre uma questão que ela é real nos nossos dias. Graças a Deus nós temos a Bíblia, não é? O Espírito Santo foi derramado. E sendo o Espírito Santo derramado nas nossas vidas, ele usa diversas formas e nós entendemos a luta espiritual que travamos. Esse não foi o caso na época de Jó. Jó era um homem que viveu ali perto de Abraão. Se vocês fizerem um cálculo rápido, o dilúvio foi no ano 1656 e depois do dilúvio, Sem viveu 500 anos. Então ele viveu até o ano 2000, ali 156, provavelmente foi contemporâneo de Abraão, talvez de Isaac, e provavelmente de Jó. O que que Jó conhecia? Jó conhecia apenas que Deus, ele e seus amigos, Deus pune o mal e abençoa o bom, foi isso? Porque ele foi contemporâneo, talvez tenha sido contemporâneo, de pessoas que saíram do dilúvio. E aquelas notícias corriam, eles ouviram, talvez até da fonte de alguém que esteve no dilúvio, que foi o caso de Sem, que viveu 500 anos depois do dilúvio. E por que que Deus mandou o dilúvio? Por causa da maldade do homem, Deus puniu. E por que Deus preservou a Noé? Porque era um homem justo. e achou graça diante de Deus. Então, na cabeça daqueles homens, eles temiam a Deus, respeitavam a Deus, serviam a Deus, e Deus punia o mal e abençoava o bom. Era o que estava tanto na vida, na mente de Jó, como na vida. Por isso ele oferecia sacrifício pelos seus filhos, não é isso? Para que se porventura pecassem, Deus tivesse misericórdia deles. Tá. Essa realidade existe até hoje. Qual é a realidade? Uma luta espiritual. A diferença da nossa vida para Jó é que hoje nós temos, né, esclarecido não somente a luta, mas as armas que nós temos nessa guerra. Nós vimos lá no texto de Lucas, capítulo 4, ali versículo 11, 10, né, 13, 12, que Jesus foi 40 dias tentado pelo diabo. E no final, Jesus vence o diabo. O texto diz assim: e Jesus e o diabo o deixou por algum tempo. Meus irmãos, os irmãos já pensaram nisso? Que mesmo Satanás, sabendo quem era Jesus, tanto é verdade que quando Jesus chegou no Gadareno, em alguns, os demônios saíam gritando: bem sabemos que tu és o Santo de Deus. Então, o inimigo sabia quem era Jesus. No entanto, ele deixou por algum tempo. Quando você vai para o caso lá de Judas, no capítulo 13, João, versículo 2, diz a Bíblia que, tendo Satanás colocado no coração de Judas, se você for ao versículo 27, quando ele sai para trair a Jesus, diz assim: e entrando Satanás em Judas, olha, o primeiro estágio qual foi de Judas? O inimigo começou a soprar no ouvido dele. O segundo estágio foi quando o inimigo dominou a vida dele. Depois que Jesus morreu e ressuscitou, se você for a Atos capítulo 5, versículo 3, diz a Bíblia que havia um casal chamado Ananias e Safira, e aí eles enganam a igreja, eles estavam no meio daquele povo abençoado, e diz a Bíblia que Pedro se coloca de pé e diz assim: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Ou seja, essa guerra espiritual, ela continua. E ela é real. Jó venceu Satanás, sem conhecer o que era batismo no Espírito Santo, sem entender o que foi a cruz de Cristo, mas temendo a Deus. Eu quero dizer que nós temos, através do poder de Deus, condições de vencer o inimigo. Não somente porque essa batalha continua, mas porque Deus nos tem dado o seu Espírito Santo. A prova que essa luta continua, e a grande diferença entre o inimigo e Deus, se você for Apocalipse 3:20, o que que diz Jesus lá? Eis que estou à porta aí, se você abrir. Deus é um cavalheiro, ele está convidando, ele chama você, ele aconselha, e não tira a capacidade de você, quero ou não quero. Você decide todos os dias: eu quero continuar com Jesus, eu quero servir a Jesus. E aí você se dobra, diz: me dá a tua graça. De mim mesmo não consigo, mas por tua graça me fortalece. Paulo diz isso em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 1. Filho meu, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Ou seja, você olha, não tenho condições, mas aí você dobra o seu joelho e fala: Senhor, me ajuda, e a sua graça te sustenta. Em Hebreus capítulo 3, versículo 7, diz lá, diz o Espírito Santo: hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais os vossos. Ou seja, Deus está falando, nós podemos amolecer ou endurecer o nosso coração. Mas diferente de Deus, tem o maligno. O maligno, ele não respeita. Você lembra em João capítulo 10, quando ele compara, não é isso, o salteador? Jesus diz: eu sou o bom pastor. E ele faz uma comparação, não é isso, do salteador, o ladrão, que ele, o que que ele faz? Ele invade o aprisco, O bom pastor, ele fala para a ovelha, mas o maligno, ele é ladrão, ele é salteador, ele vem às escusas, escondidas, para nos atingir. Paulo chega a dizer, lá em Efésios 6, versículo 10, diz, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do... Olha só, se você não se fortalecer em Deus, as ciladas dele estão aí. Ele está por aí. Não foi só na época de Jó. Ele está por aí. Pedro chega a dizer no capítulo 5, versículo 8, sede sóbrios, vigiai, o diabo, vosso adversário, está a vosso derredor, procurando a quem possa tragar. E como é que Pedro diz que a gente vence ele? O qual resisti firme na fé. Como é que Jesus venceu o diabo na sua tentação? Ele diz, você não é filho de Deus? Jesus tinha acabado de ouvir. Jesus diz para ele, vai-te, Satanás, está escrito. Olha só, ele citou as escrituras e disse, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aí o diabo vem de novo, diz, se és filho de Deus, lança-te daí abaixo. Vai-te, Satanás, está escrito. Não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus está usando uma certeza, uma fé no que estava nas Escrituras. Eu não sou filho de Deus porque eu estou bem ou mal, estou doente, estou com saúde. Eu sou filho de Deus porque eu aceitei Jesus como meu Salvador. E aí temos mais, né? Tiago 4, 7, sujeitáveis, pois a Deus, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Então nós estamos nessa guerra. E eu quero citar quatro coisas já, na vida de Jó, que fizeram ele vencer a Satanás. A gente não presta atenção nisso, mas Jó venceu o diabo. O diabo fez uma aposta com Deus. Em Ezequiel 14, 14, diz assim, ainda que esteja no meio de vós Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça salvariam a sua alma. Ou seja, esse homem Jó, se Deus exercesse um juízo, ele tinha uma vida com Deus para tirá-lo do juízo e ser poupado. No quilate de Noé, aquele que Deus preservou do dilúvio, e de Daniel, que desde os seus 15 anos até cerca de 85 anos, nem leões, nem decreto de reis, nem promessa de dar o reino, não é isso? Se tu me revelar, eu te serás terceiro no reino. Fizeram Daniel se prostrar. Mas diz a Bíblia que 3 vezes ao dia, com a sua janela aberta, voltada para Jerusalém, ele se prostrava orando ao Deus dos céus. É nesse quilate que está Jó. É nesse quilate que está Jó. Quando Tiago, lá no capítulo 5, a partir do versículo 7, ainda não estou no livro de Jó, estou correndo porque o horário é pouco. Tiago, capítulo 5, a partir do versículo 7, Tiago vai dar 3 exemplos de paciência. Primeiro, ele diz até quando temos que ser pacientes. Ele diz assim, meus irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Então, até quando o crente tem que ser paciente? Até a vinda do Senhor. Então, você vai ter que suportar as lutas até a vinda do Senhor. Ou nós estaremos mortos, não é isso, aguardando a ressurreição, ou estaremos junto com Dudu. Vivos, aguardando aquele, ó, rapidinho, seremos transformados a encontrar com o Senhor nos ares. Mas uma coisa é certa, ou no arrebatamento, ou na ressurreição, nós até lá teremos que estar em paciência. Diz Tiago, capítulo 5, que devemos ser pacientes como lavrador. Meus irmãos, o lavrador, essa é a profissão mais incerta. Primeiro que ele não sabe se a semente vai vingar. Primeiro ele prepara o solo, ele tem o trabalho todo de preparar o solo, mas ele não sabe se vai chover. A semente que ele colocou, né, se vai vingar. E depois Tiago ainda diz que ele tem que aguardar as chuvas temporãs, serôdias ali. Ele ainda tem que a chuva da época e não pode, no final, o sul há pouco tempo, por causa daquele temporal lá, Eles perderam a lavoura quase toda, minguou. Já pensou você esperar um ano lá, cultivando, rega e olha, não tira a erva daninha, e faz não sei o que, ai meu Deus, será que vai chover? Aí choveu, oh, que bom, aí vou fazer um reservatório, se não chover, e você um ano trabalhando, daqui a pouco vem uma tempestade e acaba com tudo. Aí você pegou dinheiro para comprar a máquina, e você tem que pagar aquilo tudo. É nesse contexto que Tiago diz, sejam pacientes como os lavradores. Segundo grupo que ele cita está no versículo 10. Sejam pacientes como os profetas. Já viu a vida mais ingrata que a do profeta, meus irmãos? A vida do profeta é uma vida ingrata. Porque todo mundo quer ouvir para si, meu servo, eu sou contigo. Eis que estou adiante de ti para abrir as portas. Eu vou te dar aquilo que você está pedindo. Eu vou fazer. Mas ninguém gosta. Meu servo, se arrepende do que você tem feito, porque senão vai acontecer isso, você vai ser destruído e vai acontecer. Não! E os profetas eram perseguidos. Lembra da história lá do Micaías? Josafá entra e faz pacto, não é isso, com Acabe. O que que Micaías tem com aquela história? Nada! Micaías está lá servindo a Deus no cantinho dele. Aí Acabe, que não queria nada com Deus, não é isso, leva Josafá para a guerra e aquela estratégia toda, aí vira Josafá, mas não tem aqui um profeta do Senhor para a gente consultar. Aí, por fim, tem um tal aí de Micaías que ele não fala nada de bem a meu respeito. Aí traz Micaías, não deu outra. Micaías começa a falar, aí não falei, Josafá. Aí Micaías vai ser preso e vai sofrer. Ele não tinha nada a ver com a história. Josafá vai para o erro, fazer acordo com Acabe, e o profeta é que vai para a cadeia. Injustiçado, caluniado. Jesus chega a dizer que o profeta não tem honra na sua casa. Não é isso? Aí Tiago diz, seja paciente como profeta. Seja injustiçado, seja isso, mas fale a vontade de Deus. E por fim, no versículo 11, ele diz, tende visto a paciência de Jó e o fim que o Senhor lhe deu. Então eu quero fazer essa correspondência de Jó conosco. Meus irmãos, o livro de Jó é um livro que fala do sofrimento do homem. Eu sei que a gente quer causa para o sofrimento. Existem algumas causas. Por exemplo, Josué passou uma luta muito grande porque fez um acordo com os gibeonitas. E aí, logo depois de gibeonitas enganaram ele, deu a palavra dele, logo depois, o que aconteceu com ele? Teve que ir para a guerra. Se não fosse o milagre de intervenção de Deus, de mandar pedra e parar o sol e a lua, Josué estava perdido. Então, muitas vezes, sofrimento é a causa dos nossos erros. Sim. E não adianta ser soberbo, ah, eu sou do Senhor. Não. Crente também erra. Toma decisões erradas, escolhas erradas. E o caminho é dobrar o joelho, pedir perdão, Senhor, tem misericórdia de mim. O segundo grupo, vocês já pararam para pensar que Josué e Caleb em 40 dias eram para entrar na Terra Prometida? Que Moisés era para entrar na Terra Prometida? E que esses homens, e aí, todos que tinham até 20 anos que entraram na Terra, eles passaram 40 anos no deserto por causa da incredulidade de 10 príncipes das tribos que fizeram com que o povo se rebelasse. E o Moisés nem entrou. Mas Josué e Caleb ficaram 40 dias no deserto, enfrentando a Amalequita, sofrendo, e aquilo tudo, por causa do pecado dos outros. Sim, muitas vezes sofremos por causa do erro dos outros. Aquele filho que é rebelde e você sofre as consequências. Vocês conhecem pessoas, eu conheço pessoas que já tiveram que várias vezes buscar os filhos que escolheram as drogas e ir lá pagar o dinheiro que não tinha para o tráfico não matá-los. Crente em Jesus. Por que que esse crente está sofrendo por causa dos seus pecados? Não. Mas por causa das escolhas erradas. O crente sofre porque depois que o pecado entrou no mundo é sofrimento. Genética. Ué, meu pai morreu de câncer, meus tios morreram de câncer, meu avô morreu de câncer, eu tive leucemia quando criança, minha filha Amanda teve leucemia, provavelmente tem uma genética. Tem uma predisposição na minha família a ter câncer. Então, por que que pecou? Por que que não pecou? Não sei, às vezes é vicissitude da vida. Genética. Mas também sofremos porque estamos numa guerra espiritual. Me lembro, um dia eu estava lá na igreja de Campo Grande, eu dava aula para os jovens e um irmão também dava. Estava em casa dormindo, tenho um sonho, que a minha família foi toda da feitiçaria e eles me consagraram uma entidade lá. E eu estava lá e aí tive um sonho que um determinado demônio que age na minha família queria agir na vida de um filho meu. Acordei, orei, fui para a igreja. Chego na igreja, o outro professor de jovens me chama. Posso falar contigo? Eu falei, pode. Rapaz, tive um sonho, assim, assim, assim. Era o mesmo sonho que eu tinha tido. Que a mesma entidade estava querendo fazer uma coisa. Quando a minha filha mais nova passou por alguns problemas e tal, e aí a gente orando, uma luta tremenda, eu fui uma reunião de oração, chegando lá, uma irmã falou assim, depois eu fui à casa da irmã, conheci a irmã, e a irmã virou para mim e falou assim, os demônios que receberam oferendas para te matar, porque as amantes do meu pai tinham feito oferendas, entidades para me matar. E aí minha mãe e meu pai, para eu não morrer, me ofereceram ao dono do cemitério. E aí eu nasci no meio dessa confusão toda, nunca gostei do inimigo, mas o inimigo me recebeu umas oferendas por minha causa. E aí ela disse para mim, eu estou encurtando a história, ela disse assim, ela não sabia de nada, os demônios que receberam oferendas para te matar quando você era bebê e não conseguiram, agora miraram a sua filha. Mas nós vamos orar agora, e Jesus vai desfazer isso tudo. Aleluia! Para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Estava Jó feliz da vida servindo a Deus. Tem nada a ver a história. Enquanto os anjos estão no céu comparecendo perante Deus, diz a Bíblia que no meio deles, Jó capítulo 1, versículo 6 em diante, diz que veio também Satanás. Então Deus vira para o inimigo e diz assim, você viu meu servo Jó? Homem íntegro, reto, temente, que se desvia do mal. Qual foi a acusação de Jó? Também cercaste ele de tudo, assim até eu. Mas ele é mentiroso, né? Porque no céu ele era o resplendor da glória de Deus. No céu ele era um querubim ungido, cheio de glória. E ele quis ser semelhante ao Altíssimo. Foi jogado por terra. Agora, quando ele vai acusar a Jó, ele vai dizer que Jó só era assim por quê? Porque Deus cercou. E no céu, que Deus tinha cercado ele de cheio de resplendor e ele fez uma rebelião e arrancou um terço do céu. Assim é o nosso inimigo. Ele nos acusa daquilo que ele é pior. Porque a vontade dele é nos tirar da posição que Cristo nos colocou. Sim. Efésios capítulo 2, versículo 6, diz que ele nos tem abençoado. 1:3 já diz isso. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais. E nos 2:6 ele vai dizer que ele nos abençoou diante de todos os principados e potestades. Já pensou nisso? Você, miserável pecador, indo para o inferno, destruído, Cristo te salva, perdoa os teus pecados e te faz assim, te abençoa com toda a sorte de bênção espiritual. Espiritualmente não há nada que você precise além de Jesus e do Espírito Santo. Então, ele diz, né, tira tudo dele, eu quero ver. Essa é a aposta. O diabo está dizendo que alguém só pode amar a Deus se Deus der coisa para eles. Porque é isso que ele faz. Não é isso? Você negocia com ele, eu te dou sucesso e você me dá não sei o quê. Eu te dou não sei o quê e faz não sei o quê. E aí Deus permite e Jó, então, vai perder os bens, vai perder os filhos e vai perder os seus servos. Quando ele perde tudo, capítulo 1, diz a Bíblia que ele adora. Meus irmãos, imagine que chegasse a notícia hoje, hein, Dudu? Você perdeu os filhos, os netos, o teu emprego, a tua casa, você perdeu tudo. Diz a Bíblia que Jó se prostra, adora e diz: nu eu vim a este mundo, nu sairei, bendito seja o Senhor. Já pensaram nisso? Esse homem perdeu os filhos, esse homem perdeu os bens, ele perdeu os empregados, mas esse homem não perdeu a fé. Bendito seja o Senhor. Então, no capítulo 2, mais uma vez, o inimigo está passeando, depara com Deus, e Deus dá testemunho de Jó. E ele diz, mas também, pele por pele. Então, Deus diz, toca na pele dele. E você não pode tocar na vida. Meus irmãos, o inimigo, ele tem poder, mas só Deus tem todo o poder. Se você ler 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, diz assim: não nos sobrevém tentação senão humana, mas Deus, juntamente com ela, nos dará o escape, porque não permitirá que sejamos tentados acima das nossas. Se Deus está permitindo e você não está dando causa a alguma coisa grave na sua vida, saiba, ele tem graça para você vencer. E aí Jó, então, agora, o inimigo toca na sua pele. Ele fica doente, se rasca com telhas. Seus amigos vêm do Oriente, isso durou muito tempo, porque até a notícia chegar lá e até a notícia voltar demoraram meses. Os seus amigos vêm para vê-lo naquele estágio. Qual era a concepção que eles tinham na vida deles? É que Deus abençoa o justo e o ímpio sofre. E cada um dá o que tem. Aquela pessoa que te persegue, ela está dando o que ela tem. Você não deve odiar essa pessoa, você deve orar por ela. Porque ela está cega. Então, Jó fica totalmente doente. Totalmente enfermo, raspando com telha. A sua mulher dá uma ajudinha. Ainda conservas íntegro teu coração. Amaldiçoa a Deus e morre. Ele diz, como loucas tu falas. Tenho recebido o bem do Senhor. Qual é a concepção deles? Não haveria de receber os males. A partir do capítulo 3, ele começa a conversa com seus amigos. E os seus amigos acusam, ele diz, não fiz. Acusa, ele diz que não fiz. Quando chega, depois de várias discussões, capítulo 19, versículo 25, ele dá mais um brado de fé. No início, ele dá o brado de fé, se prostra e diz, não é isso? Eu vou nu, voltarei, mas bendito seja. Agora, no meio daquela angústia, seus amigos acusando, ele se defendendo, ele vai fazer uma declaração linda de fé. Ele vai dizer que, ainda que a sua carne se esvaia, ainda em carne ele voltaria a ver a Deus. Muitos dizem que foi a primeira declaração bíblica de ressurreição dos mortos. Chegamos ao capítulo 42. Jó ainda está sem filhos. Jó está sem casa. Jó está sem servos. Seus amigos sem compaixão. Ainda tem um tal de Eliú que entrou na história. Mas depois de um bate-papo aí, desde o capítulo 38 até o 41, de Deus com Jó, Jó vai fazer quatro afirmativas que eu quero dizer que se você tiver esse coração, você vai vencer o diabo. Capítulo 42, Jó doente, sem nada, perdeu tudo. Ele vai dizer, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Nem a perda de tudo, inclusive da saúde, tiraram a fé de Jó. Nada pode tirar a fé do teu coração. Bem sei que tudo podes. Versículo 5. Ele vai dizer uma declaração linda. Quando ele diz, antes eu te conhecia de ouvir falar. Mas agora os meus olhos te veem. O sofrimento, em vez de afastar Jó de Deus, aproximou Jó de Deus. O sofrimento não faz a gente se afastar de Deus. Se nós cremos em Deus, o sofrimento nos dá mais intimidade com Deus. É isso que diz Romanos 5, a partir do versículo 3. Porque a tribulação produz paciência, a paciência produz experiência, a experiência produz esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. A doença e as perdas não tiraram a fé. Pelo contrário, trouxeram mais intimidade. No versículo 6 de Jó, eu me arrependo. Arrependimento sempre. Quando os inimigos, as pessoas falam de você, você até olha para você. Mas quando Deus fala conosco, nós enxergamos a nossa pecaminosidade. Somos pecadores. Quando Deus bateu um papo com Jó, Jó não retrucou mais. Quando Deus fala conosco, Ele nos enxerga por dentro totalmente. E quando Deus fala conosco, quem nós somos? E o que precisamos fazer para mudar? Primeiro passo é o arrependimento. Seja humilde, bem-aventurados humildes, porque eles herdarão. Jó se arrepende. Versículo 10. Os seus amigos, que nada ajudaram, mas trouxeram mais dor, vão pedir a Jó, ora por nós. E diz a Bíblia assim, Deus mudou a sorte de Jó quando ele orava pelos seus amigos. Seja misericordioso. Miqueias 6, 8 diz assim, ele te declarou ao homem o que é bom. E o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Jesus disse no Sermão do Monte, bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E Satanás foi vencido. Ele apostou com Deus. Deus não faz aposta. Deus conhece o futuro. Tira as coisas dele que ele te nega, Jó não negou. Tira a saúde dele que ele te nega e Jó não negou. E Jó chegou no final e ele continuou crendo. Ele teve mais intimidade com Deus. Jó vai dizer uma coisa linda, eu me arrependo. Ele foi humilde e depois ele orou pelos seus amigos, ele foi misericordioso. Você quer vencer o diabo? Creia em Deus. Tenha intimidade com Ele. Se arrependa dos seus erros e tenha misericórdia. Porque se fizermos assim, Deus nos dará vitória sobre as acusações e as investidas do maligno.